Olá, bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou o Luciano Tello, diretor de investimentos do UBS Wealth Management. Está comigo hoje a Solange Zruhr, diretora de macroeconomia do UBS Wealth Management. E a discussão hoje vai ser sobre as reuniões que tiveram nesse primeiro semestre de 2025, as reuniões do FMI que acontecem duas vezes por ano. A Solange esteve lá e ela esteve também na última do ano passado, então dá para entender a diferença que foi outubro do ano passado para agora, depois das tarifas, depois do governo Trump ter assumido. Então eu queria começar a nossa conversa aqui, Solange, vendo o que mudou da reunião de outubro para o que você percebeu nesse debate agora desse primeiro semestre de 2025.
Então, eu acho que teve uma mudança muito grande de visão, né, de cenário global, tanto de Estados Unidos, China e emergentes, do que eu escutei em outubro e agora em abril. Uma visão que, eu diria, uma mudança de 180 graus, né, bastante significativa. Antes, né, das eleições americanas, ainda que o mercado e as discussões fossem super baseadas num próximo governo Trump, era muito o mercado trabalhava com esse cenário como o mais provável, a visão é de que seria um governo que fortaleceria, né, a questão do excepcionalismo americano, né, que é o crescimento dos Estados Unidos muito mais forte em relação ao resto do mundo, que haveria sim uma política tarifária bastante agressiva, mais agressiva do que foi o governo Trump 1.0, mas que outras pautas, né, como a questão da queda de impostos, a questão da desregulamentação, fossem fortalecer a economia americana de forma que o cenário seria um cenário de inflação americana mais alta, taxa de juros mais alta, mas um crescimento bastante resiliente e forte, né? E que, no final, você poderia ter para o resto do mundo um cenário mais negativo, né, com a questão tarifária, mas que para os Estados Unidos o cenário seria super positivo, ainda que com um pouco mais de inflação e de juros. A visão agora inverteu, né? Eu acho que a visão agora é de que com a forma como as tarifas foram implementadas, trazendo tanta insegurança, incerteza sobre o seu patamar, sobre a sua extensão, idas e vindas, trouxe um cenário tão forte de incerteza para os Estados Unidos, incerteza inclusive sobre o andamento das outras pautas, né, como a queda de impostos e a desregulamentação, que o cenário passou a ser um cenário de menos crescimento para os Estados Unidos, menos crescimento para o mundo todo, mas um cenário onde o mundo poderia se favorecer, né, de um crescimento americano menor, que vai trazer um dólar mais fraco e que, no final das contas, vai ser menos ruim para o mundo e mais negativo para os Estados Unidos. Então, acho que o sentimento é de ainda muita cautela, muita incerteza em qualquer cenário. Não está nada claro, né, como é que esse desenvolvimento dessa guerra comercial que vai, né, muito além de tarifas, passa também por geopolítica, por segurança nacional, vai influenciar o crescimento global.
Quer dizer, como consenso, já se espera uma desaceleração na economia americana, mas a discussão é quão profunda é essa desaceleração, se leva a uma recessão. Em relação à parte de inflação, o que os policy makers e os analistas têm visto em relação ao que se espera da inflação que pode estar contratada por essa nova política de tarifas?
Então, tem uma visão muito diferente da inflação. O que vai ser a inflação nos Estados Unidos, o que vai ser a inflação no resto do mundo. Nos Estados Unidos, realmente um choque tarifário, ainda que menor do que o que está colocado hoje, vai ser estagflacionário. Ele vai trazer inflação, sim, né? Pode ser temporário ou não, vai depender muito do desenvolvimento da política monetária, da política fiscal, das expectativas, mas no primeiro momento é inflacionário, porque é um choque de oferta negativo, né? Tarifa sempre é um choque de oferta negativo, sobe a inflação e cai o PIB. Para o resto do mundo, a tarifa é vista como um choque de demanda negativo, porque as exportações do resto do mundo vão desacelerar por uma menor demanda dos Estados Unidos. Então, ele é visto como um choque desinflacionário, né, de menos demanda por bens que muito provavelmente vão ter que ser direcionados dos Estados Unidos, né, a exportação, por exemplo, da China vai ser direcionada dos Estados Unidos para o resto do mundo, então seria um choque desinflacionário e principalmente e mais fortemente na China, que já estava vivendo antes das tarifas, né, um cenário de inflação muito perto de zero, de deflação, um questionamento muito grande se a economia chinesa poderia acabar virando, da japonização da economia chinesa, né, virando o Japão, tendo dificuldade de sair da deflação. Agora essa discussão é maior ainda.
Quer dizer, que nesse ambiente que a gente está neste momento, tem uma projeção que está sendo feita pelos analistas que leva em consideração o nível de tarifas atual. Mas, obviamente, que o governo Trump espera negociar bilateralmente com cada país, né? Diz que são mais de 70 países que estão enfileirados, esperando sua vez para negociar. Como é que você vê isso? Quer dizer, existe a possibilidade de redução das tarifas originalmente colocadas, até em relação à China? O que a gente deveria esperar em relação à revisão dessas tarifas conforme os acordos vão evoluindo? Ou se deveríamos esperar algum acordo que abaixe as tarifas daqui para frente?
Então, por enquanto, eu acho que o cenário está muito, muito confuso, porque volta e meia, né, a administração Trump diz que está avançando nas negociações com a China, mas a China diz que não tem negociação nenhuma sendo feita. Eu acho que vai ser muito importante a gente ver nos próximos dias se algum país aliado, né, seja Japão, Índia, Coreia do Sul, fechou algum acordo com os Estados Unidos ou não. Fechar acordo não significa ter um documento. Significa dizer, né, ambas as partes dizerem que avançaram e esse documento vai aparecer daqui a alguns meses ou daqui a alguns anos, como o próprio secretário do Tesouro americano disse. O importante é ter esse primeiro aval de que realmente alguma coisa foi acordada. Mas a grande questão, e eu acho que a dúvida do mercado, é em relação às tarifas recíprocas que foram colocadas na Europa, porque aí a negociação está muito menos avançada, né? A gente não tem nem boatos de que realmente estamos chegando próximo de uma negociação. E a Europa é um bloco muito grande, muito importante, e que com países que dependem muito, né, de exportação. E em relação à China, obviamente, que é o grande foco do mercado, porque as tarifas estão num nível realmente insustentável, de fato, com esse nível de tarifas, o comércio acaba não acontecendo, né? Se vai ter algum recuo ou não. E no caso específico da China, né, o objetivo da tarifa, ele vai muito mais do que zerar o conta corrente, né? Ele vai no sentido de segurança nacional, no sentido geopolítico. Então, as negociações são muito mais duras, né? E do outro lado, o lado da China, ela é uma potência que tem uma vantagem muito grande, né? Porque é a grande detentora de títulos americanos, né? É hoje o principal produtor e o único produtor relevante de materiais críticos para os setores de tecnologia. Então, é uma negociação muito mais difícil, que não vai ser fechada no curto prazo, né, e com potencial de estrago para o crescimento global e para o cenário de inflação global muito grande.
Então, alguma incerteza em relação ao nível das tarifas, mas provavelmente a gente vai terminar o governo Trump com um nível de tarifas mais elevado do que entrou, né? Então, isso já é um dado da realidade. E aí a gente tem um segundo ponto, que é o Banco Central americano nesse ambiente, né? Você mencionou, é um choque que traz inflação e traz revisão de crescimento para baixo. Como é que nesse mandato duplo o Fed deve reagir a partir de agora? Quer dizer, deve esperar a inflação se materializar para ele tomar uma decisão um pouco mais abalizada, ou provavelmente essa parte de crescimento se sobrepõe? Como é que você vê a função de reação do Fed nesse momento?
É muito difícil para qualquer banco central lidar com um choque estagflacionário, né? Um choque de oferta negativo. Principalmente quando você está numa situação em que a economia estava forte, né, e a inflação estava alta, né, sempre em relação à meta. Então, existe, claro, hoje uma expectativa de que essa inflação vai ficar 1,5 ponto, talvez 2 pontos percentuais mais alto por algum tempo, né? Não se sabe se vai ser temporário ou permanente, mas há uma expectativa também de que a economia pode desacelerar quase 1,5 ponto ou 2 pontos percentuais, que é uma desaceleração bastante significativa. Então, o Fed fica numa situação difícil, porque ao mesmo tempo que ele precisa manter as expectativas ancoradas para não ter que dar um choque de juros lá na frente tão forte como aconteceu, né, em outros períodos na história americana. Ele também tem um outro mandato que não pode deixar, né, o desemprego subir muito, né, uma desestabilização muito grande da atividade econômica. Então, eu acho que no curto prazo, os dados de atividade eles estão muito contaminados por uma antecipação que houve, né, de exportação, de consumo, por conta, né, do fato que todo mundo estava esperando vir tarifas. Não nesse patamar, não nessa maneira volátil, mas os dados não mostram uma fraqueza ainda muito grande, tirando, obviamente, os dados de confiança. Então, acho que o Fed está se aproveitando desse momento em que os dados ainda são mais resilientes para conseguir ter alguma clareza maior do qual vai ser o estágio, não diria final, mas pelo menos intermediário dessas tarifas. O que, que vai acontecer nos próximos meses e talvez no próximo ano. Né? Mas não tendo essa certeza confirmada ao longo do tempo, eu acho que, no fim, o Fed vai precisar, né, cair os juros, porque o impacto na atividade vai ser muito forte, né? E hoje, né, eu acho que a gente tem umas expectativas ancoradas nos Estados Unidos, e se essa expectativa continuar assim, o cenário mais provável é que o Fed caia, né, os juros ao longo desse ano.
Quer dizer, nesse ambiente de menos juros nos Estados Unidos, que é uma referência para o resto do mundo, ao mesmo tempo que o dólar se enfraquece, né, a gente olha para consequências em outros países e principalmente para o Brasil. Como é que você vê, nesse ambiente que você descreveu nos Estados Unidos, a reação do BC aqui? Como é que a gente pode esperar o canal que possa trazer algum impacto na economia brasileira e também nos preços de mercado?
Cabe notar que o Banco Central aqui já havia comunicado, antes mesmo desses anúncios de tarifas, que via um cenário global com viés mais desinflacionário. Né, por conta de um crescimento que seria menor, né, com a imposição das tarifas, mesmo sem conseguir ainda, né, adivinhar que seria de uma maneira tão volátil, caótica como acabou sendo, e que acabou gerando um dólar fraco. Então, eu acho que hoje o consenso é que as tarifas vão ser desinflacionárias para o resto do mundo. Né? E o Brasil, que não tinha nenhum vetor de desinflação, claro, né, porque aqui a atividade não deu sinais incipientes de desaceleração, mas ao mesmo tempo tem vários sinais antecedentes de aceleração, né, como crédito consignado, como a aprovação da medida do IR no Congresso. A gente está ainda com fiscal bastante sem credibilidade, né, o que impede que as expectativas se ancorem na meta no médio e longo prazo. A gente tem o vetor da inflação corrente ainda é bastante negativo. Então, o vetor desinflacionário, ele veio com essa questão do dólar fraco, né? E junto com queda de commodities. Então, acho que o cenário se inverteu no Brasil, né? De um cenário onde as expectativas de inflação só subiam, a revisão do PIB era para cima, e o Banco Central estava numa situação difícil de conseguir tatear o final do ciclo, para uma situação onde tem uma oportunidade, né, onde o mundo vai ser mais desinflacionário, ainda que os outros vetores no Brasil continuem igualmente inflacionários, mas do Banco Central já sinalizar que está próximo do fim. Né? Eu acho que foi isso que eles fizeram em Washington, uma série de discussões, algumas abertas, outras fechadas, mas eu acho que a mensagem está muito clara, né, nas suas mais graduadas divisões ali, alguns muito mais doves, como a gente costuma falar no mercado, outros mais neutros, mas de que muito provavelmente esse ciclo está próximo do fim. Em maio, não se espera nenhum tipo de guidance, não dá para dizer hoje se o Banco Central vai cair 25 ou 50, isso é muito incerto ainda, mas que não vai ter nenhum tipo de guidance. Então vai ficar em aberto, e muito provavelmente a mensagem é de que paramos, né, e vamos analisar os próximos determinantes da inflação para entender os próximos passos.
É que no final esse tipo de movimento que aconteceu lá fora, né, que o dólar perdendo força e a atividade econômica nos Estados Unidos perdendo força, mas no resto do mundo relativamente resiliente, né, um pouquinho de revisão para baixo, mas nada tão drástico que levasse a uma aversão a risco global, acabou trazendo, do ponto de vista inflacionário para o Brasil, um choque positivo. Né? O câmbio ajudou, né, e você ainda tem as commodities caindo. Né? Então, de fato, pode ter um espaço maior. A gente vê isso no preço do pré-fixado. Né? A gente vê claramente uma aposta agora menor, com o mercado conseguindo enxergar o topo, né, desse movimento de ciclo de aperto monetário até agora. Então, já chegou-se a precificar, a projetar 15,5% de juros, né, para a Selic, chegou-se a dizer até alguns modelos que dava 16% para você conseguir estabilizar a inflação num ambiente que o câmbio estava indo embora. E agora, com o câmbio apreciado, as apostas estão entre 14,75% e 15% de topo, né? Ou seja, uma alta a mais ou duas altas no máximo. E depois você começa a ter estabilidade da Selic. Provavelmente o mercado antecipando, como ele já fez esse movimento no pré-fixado, ele já começa a tentar antecipar quando pode começar a cortar. Lembrando que a gente está muito longe ainda da meta, mas o mercado já consegue enxergar um pico e entende que já está relativamente restritivo. Então, ficou muito mais tranquilo para o mercado aqui fazer essa aposta aplicada, que estava demorando um pouquinho mais para você ver o final desse ciclo, né? Agora parece que realmente está mais claro, né? Olhando para a parte do mercado global, a gente pode entrar um pouquinho mais nessa parte de preços. Eu queria explorar um pouco essa parte da Treasury, né? No começo o mercado estava muito preocupado com o S&P, né, com a queda da Bolsa Americana, mas depois de um certo momento começou a ter uma abertura muito grande dos yields da Treasury e todo mundo ficou preocupado com o financiamento da dívida americana, se o mercado estava pedindo mais prêmio para financiar os Estados Unidos, se era uma visão de mais ineficiência por longo prazo, ou inflação mais alta, ou efetivamente uma relação entre juros e inflação pior para frente. E basicamente depois, quando o yield voltou a 4,30, o mercado deu uma acalmada. Mas como é que você vê isso? Quer dizer, já chegamos numa estabilização nesse mercado de bonds, quão relevante é isso para a decisão do Fed e para a visão do governo americano em relação às tarifas?
Não, eu não acho que tem um cenário de estabilidade, porque no fundo, a gente não sabe exatamente qual é o patamar, né, das tarifas nesse médio prazo. Inclusive, todos os prazos que a gente está dizendo, 90 dias, etc., podem ser adiados, né? E com os principais parceiros, né, dos Estados Unidos, o acordo está longe de ter começado, né, Europa e China. Então, eu acho que vai ter muita discussão ainda sobre mudança de portfólio global, né, diversificação, diante de tanta incerteza, né? Não uma questão de que o dólar não seja mais o safe haven, nem vai ser mais o safe haven do mundo, mas uma questão de maior diversificação de fato. E isso pode afetar muito o preço dos títulos americanos, né? Ainda eu acho que o mercado aprendeu que, na verdade, o Trump é muito mais sensível ao preço dos bonds do que equities, né? Isso não era a visão antes do recuo que o Trump fez em relação às tarifas, nem do recuo que fez em relação à possível demissão do Power, né, do Fed. Então, o mercado de Treasury vai ser o termômetro, mas está longe de estar estável. E uma discussão que vai se iniciar em breve, né, quando a questão de passar a diminuição de impostos nos Estados Unidos pegar mais tração, muito provavelmente aí no segundo tri, terceiro tri, essa discussão de dinâmica de dívida americana pode começar a ficar um pouco mais quente, apesar de que assim, se fala do déficit fiscal americano, que é 6,5% do PIB, e que se nada for feito pode chegar muito perto de 2 dígitos, a meta do governo, né, o desejo é levar para perto de 3, esse 6,5% nominal para perto de 3, muito difícil. Essa discussão toda ela pode acabar pesando na precificação do mercado quando o assunto chegar no Congresso, porque igual no Congresso brasileiro, né, emendas são colocadas, né, para você aprovar, concessões são feitas, então pode se postergar o corte de impostos, corte de gastos, mais para frente para conseguir cortar imposto agora, então isso também pode afetar muito a questão do preço dos títulos americanos.
Você mencionou o mercado de títulos americanos como um termômetro importante. Eu acho que uma novidade também que você tinha mencionado quando a gente conversava antes da gravação do podcast é que o Brasil também apareceu ali entre os possíveis beneficiários no momento que estabilizasse o mercado lá fora. Quer dizer, nesse choque todo que aconteceu com as tarifas e com a nova revisão de crescimento para os Estados Unidos, com o dólar se enfraquecendo, alguns países têm sido apontados como potenciais ganhadores, se pode dizer ganhadores, num ambiente que o mundo inteiro cresce menos, né? Mas num valor relativo, talvez com algum mais interesse da comunidade internacional de investidores. Você viu o Brasil aparecendo nesses debates na reunião do FMI? Como é que o Brasil aparece nesse ambiente?
Com certeza. Acho que tem um interesse muito maior pelo Brasil hoje do que havia alguns meses atrás, não por mérito nosso, mas por uma questão, como a gente está falando aqui, de um ambiente de dólar mais fraco. Então, num ambiente de dólar mais fraco, de busca por outros ativos para diversificação, todo mundo ganha, né, que não seja os Estados Unidos, eu diria que a China. Né, eu acho que qualquer parcela mínima dos investimentos em portfólio dos estrangeiros, quando voltam a ser direcionada para países emergentes e principalmente para a Europa, muda muito o preço. Então, nesse primeiro momento, assim, no curto prazo, com o recuo do Trump em relação a não negociar, né, com recuo em relação ao Fed, o Brasil se beneficiou, assim como os outros emergentes. E aqui a gente vê uma situação, né, a gente, os locais, eu acho que os estrangeiros entendem bem, de uma situação fiscal que é inconsistente ao longo do tempo, né? Se nada for feito, a gente já tem até, inclusive, oficialmente isso está nos documentos do governo, em 2027 o arcabouço não fica de pé, mas o cenário internacional domina no curto prazo, tanto para os locais quanto para os estrangeiros. Quando os fluxos significantes se movem no mundo, essa questão toda doméstica, de fiscal, de mudança de direcionamento de política econômica, até eu diria até de eleição, fica postergada para depois. Até porque toda essa discussão de novo arcabouço fiscal, mudança em regras impopulares, não vai vir nesse mandato. Então, a gente se beneficia nesse curto prazo, sim, e empurra com a barriga os problemas para quem, talvez em 2026 ou 2027.
Quer dizer, o debate no Brasil era como é que a gente antecipa as eleições, né, e vê se realmente muda preço. Passou a ser, bom, antes de discutir eleições no final desse ano, deve ter um movimento que é direcionado pelo mercado de fora, que beneficia mercados emergentes e que ajuda as moedas locais. Então, ajuda a controlar a inflação localmente e permite que alguns bancos centrais ou cortem juros, como a maioria deles está fazendo, ou pelo menos pare de subir, como é o caso do Brasil, e comece eventualmente a discutir corte no final desse ano. Então, de fato, é um choque benigno para o Brasil. A gente tem que talvez reavaliar se não vai ter uma reprecificação de ativos no Brasil em função desse vento favorável que vem de fora. Acho que até você mencionou, Solange. Não é especificamente uma história brasileira, né? Mas é o Brasil, pela posição que está nesse momento, acaba se beneficiando no relativo. Bom, então, de uma maneira geral, vamos ver o que acontece nos próximos meses, mas de uma maneira geral parece bom para o Brasil na margem, né, no relativo, o que a gente acabou apurando mais recente aí dessa discussão de banqueiros centrais e investidores em Washington, Nova York. Então, eu queria te agradecer, Solange, pela conversa. Tem alguma mensagem final que você queria passar? Quer dizer, o que deveríamos olhar nos próximos meses para ver o desenrolar desse cenário lá de fora?
Eu acho que é muito importante, Tela, ver se o nível de incerteza nos Estados Unidos diminui. Porque se a incerteza continuar alta do jeito que está, o impacto, né, na recessão, de recessão, pode ser muito mais forte do que está precificado. Então, governos existem, e bancos centrais e tesouros, para diminuir a incerteza na economia, não para adicionar mais incerteza, né? E a incerteza afeta muito o preço de ativo, porque qualquer decisão que você tome de investimento, não só no mercado financeiro, mas na economia real, você precisa de algum horizonte que não seja o dia de amanhã, né? Então, um horizonte mais longo. Então, eu acho que a gente tem que ficar muito de olho se essa redução da incerteza vai acontecer, porque senão o cenário, né, de aversão a risco maior acaba voltando na mesa, né? Mas no curto prazo realmente tem um cenário mais benigno, sim, né? Principalmente para o resto do mundo, diferentemente da visão que a gente tinha lá em outubro. Muito obrigada.
Obrigado, Solange. Voltamos no mês que vem com mais um podcast.
Os comentários do UBS Chief Investment Office são preparados e publicados pelo Global Wealth Management do UBS AG ou uma de suas afiliadas UBS. Este material não tem relação com os objetivos específicos de investimento, situação financeira ou necessidades particulares de qualquer destinatário específico e é publicado apenas para fins informativos. O conteúdo não é e não deve ser considerado como um relatório de análise de valores mobiliários. Como uma empresa que presta serviços de gestão de patrimônio para clientes globalmente, o UBS AG e suas diferentes subsidiárias oferecem serviços de consultoria de investimento e serviços de corretagem. Os serviços de consultoria de investimento e serviços de corretagem são separados e distintos, diferem de forma material e são regidos por leis e arranjos separados. Nada neste podcast se destina a ser e não deve ser considerado como qualquer forma de solicitação ou promoção. Nem todos os serviços ou produtos estão disponíveis para os clientes em todas as jurisdições. Nos Estados Unidos, o UBS Financial Services Inc. é uma subsidiária do UBS AG e membro da FINRA SIPC. Para obter a informação legal completa aplicável aos comentários independentes produzido pelo UBS, visite nosso site em ubs.com/cio-disclaimer.